Vamos orar, querido Pai. Nosso louvor neste momento é porque Tu és amor. Mas também Te louvamos porque Tu és perdão. E sobretudo porque Tu és todas as coisas e tudo para cada um de nós. Nós queremos viver a nossa vida em Ti, Senhor. E hoje de noite, ao estudarmos outra vez o Teu livro, que o Espírito de Deus tome conta de cada mente, de cada coração. Pai, temos recebido informações e mensagens de centenas de lugares. E aquilo que está acontecendo aqui está abençoando milhares e milhares de pessoas. E que hoje de noite não seja diferente. Que todas as pessoas sejam abençoadas em nome de Cristo. Amém. A Bíblia diz em 1 João 4:8 que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É errado dizer que Deus tem muito amor. Embora Deus tenha muito amor, mas é melhor dizer que Deus é amor. É diferente de dizer que tem. Deus é. É a essência do amor. Há muitas coisas erradas que nós pensamos a respeito de Deus e da vida. Há coisas incríveis que nós pensamos a respeito de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, e às vezes pensamos de maneira errada. Por exemplo, há uma ideia muito séria de que Jesus é um Deus triste. Um dia estava entrando numa igreja, meu primeiro distrito pastoral, e a mãe estava educando o filhinho, que estava fazendo barulho na igreja. É verdade que a igreja não é o melhor lugar para se fazer barulho, mas nós temos que tolerar as crianças, porque aqui é a casa delas também, é a casa de Deus, e nós todos somos filhos de Deus. E a mãe dizia: não faça barulho aqui porque Jesus fica triste. E eu tive a oportunidade de estar entrando na igreja naquela hora, e ela disse: Jesus fica triste, meu filho, não é mesmo, pastor Estina? E eu fiquei calado, porque às vezes é melhor não falar nada. Acabou o culto e eu disse: irmã, parabéns por educar e ensinar o seu filho, mas por favor, não diga a ele que Jesus fica triste por causa dele, senão ele vai acreditar num Jesus que vive sempre chorando. Jesus chora, é verdade, a Bíblia relata isso, mas Jesus é um Deus feliz também. Outra ideia errada que nós temos de Deus é sobre o poder de Deus no grande conflito. Nós achamos que o grande conflito está dividido 50% para o bem e 50% para o mal. Está errado. O poder do mal é muito grande, mas o poder de Deus é muito maior. Amém? Erramos também quando nós achamos que Deus não está em todo lugar. E aí, para segurar a juventude e para que alguns irmãos acabem não entrando em certos lugares que não são muito bons para a vida cristã, nós falamos assim: não vá lá porque Deus não está lá. É mentira. Porque Deus está em todo lugar. É impossível que haja algum lugar onde Deus não esteja, porque Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. E o Salmo 139 diz assim: ainda que eu tomasse as asas da alvorada e me escondesse nos confins dos mares, ainda ali o Senhor me guiaria. Não dá para fugir de Deus. Deus está em todo lugar. Querem ver outra coisa errada que nós pensamos a respeito da divindade? Nós achamos que Jesus, o Deus do Novo Testamento, é um Deus bonzinho que perdoa. E achamos que Deus, o Pai, o Deus do Antigo Testamento, é um Deus duro. É um Deus que não perdoa. Essa é uma ideia errada que nós temos de Deus. O Senhor Jesus, quando falou de seu relacionamento com o Pai, João capítulo 10, verso 30, ele disse assim: eu e o Pai somos um. Porque a mesma maneira de Deus agir é a mesma maneira de Jesus agir. É a mesma maneira do Espírito Santo agir. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, eles são um. Na maneira de agir, na maneira de pensar, na forma de perdoar. Não dá para dizer: Deus é bravo e Jesus é bonzinho. Essa não é a ideia da divindade. E hoje eu quero provar a vocês que o Deus do Antigo Testamento é o Deus do perdão, assim como Deus do Novo Testamento. Eu quero convidar vocês para darmos um passeio pela palavra de Deus. Nós vamos deixar a Bíblia aberta em Êxodo, no capítulo 32. E aqui está a história do momento quando Deus chamou Moisés para o cimo da montanha, para ali lhe entregar as tábuas da lei. Eram tábuas, duas tábuas, escritas pelo próprio dedo de Deus. E no capítulo 32, algumas ideias. Vendo o povo que Moisés tardava, diz o verso 1, acercou-se de Arão e pediu que Arão fizesse deuses para si. Moisés ficou lá em cima vários dias, várias semanas. Arão, Moisés deve ter morrido, faça algum deus que vá diante de nós. Verso 4, Arão fez um bezerro de ouro, pediu ouro para o povo, eles trouxeram ouro, fez um bezerro de ouro. Verso 7, Deus disse a Moisés, desce, porque o povo se corrompeu. Verso 10, disse Deus a Moisés, deixa a minha ira se aumentar, se concretizar contra eles, e eu vou matar todos eles, porque é um povo de pescoço duro, de dura cerviz. E de você, Moisés, eu vou fazer um único, de você unicamente, eu vou fazer uma grande nação, um povo enorme, uma multidão. Verso 11, porém Moisés suplicou ao Senhor, orou pelo povo. O que é que estava acontecendo? Eu li esses versos aí para você ter na mente o contexto da situação. Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei. Lei eterna de Deus, um transcrito do seu caráter moral. Moisés demorou. O povo chamou Arão, que era irmão de Moisés, e disse, faça um Deus para nós. E Arão ouviu aquele cochicho do povo, aquela conversa, e a Bíblia diz que quando Israel saiu do Egito, junto com o povo de Israel, foi um misto de gente. Quem eram aquelas pessoas? Pessoas que viviam no Egito, mas que ouviram falar do poder de Deus e quiseram acompanhar o povo de Deus, em razão do poder de Deus, do Deus do povo. E aquele povo ajudou a agitar as coisas e Arão, fraquinho, não confiando plenamente em Deus, na direção de Deus, atendeu o conselho do povo e fez um bezerro de ouro. E o que é que o povo fez? O povo começou a dançar e cantarolar na frente do bezerro de ouro. E Deus, o Deus poderoso que os tirara do Egito com mão forte, que realizou aquelas pragas e que fez maravilhas, ficou de lado. Eles começaram a adorar o bezerro de ouro. Eu não sei a música que eles cantaram, mas eu sei a letra que eles cantaram diante do bezerro. Eles diziam assim, foi você, ó bezerro de ouro, você é o Deus que nos tirou do Egito. Como você acha que Deus se sentiu ouvindo o povo cantarolar isso diante do bezerro de ouro? Eu vou explicar de uma forma simples. É como se você, que ainda tem o pai vivo, chamasse o seu pai aqui na frente, colocasse o seu pai sentadinho ali, pegasse um sapo dentro de uma caixa, colocasse o sapo ali do outro lado, e na frente do seu pai chegasse para o sapo e dissesse assim, sapo, você é o meu pai, não aquele ali. Você acha que o seu pai se sentiria bem, feliz? Era mais ou menos assim que Deus estava se sentindo. Deus fez tudo por aquele povo, carregou aquele povo no colo. E agora o povo vira as costas para Deus e diz assim, bezerro de ouro, você é o nosso Deus. Aí Deus chamou Moisés, que estava lá em cima do monte, e com ele disse, desce, e eu vou matar todo mundo. Aí Moisés falou, Senhor, o que é que o povo vai dizer da tua misericórdia, das tuas promessas, do teu amor? E aí a Bíblia diz que Deus permitiu a Moisés descer, e não está escrito isso na Bíblia, e não está escrito em livro nenhum, mas está escrito aqui dentro do meu coração, da minha mente. E você já descobriu nestas noites, que Deus tem me dado a possibilidade de falar o que está no meu coração, que é aquilo mesmo que o Senhor Deus coloca dentro de mim. Moisés deve ter dito para o povo assim, Deus, dá 24 horas. Para quê, Moisés? Deixa eu pregar um sermão para o povo e esse povo vai se converter. Esse povo vai aceitar o teu plano. Deus, por favor. Aí Deus disse, vai lá então. Aí nós vamos ler o que está escrito no verso 15 e nos versos subsequentes do capítulo 32. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as duas tábuas do testemunho nas mãos. Tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés, alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés, não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas eu escuto a voz dos que cantam. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro de ouro e as danças. Enchendo-se-lhe de ira, arrojou as tábuas das mãos e as quebrou ao pé do monte. E pegando no bezerro que tinham feito, queimou-o e o reduziu a pó. E espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Irmãos, Moisés trazia nas mãos um presente de Deus, que Deus dera a ele, mas não só a ele, a toda a humanidade, as tábuas da lei. Porque a lei não é só para o povo de Israel, não é só para o judeu, é para todas as pessoas. Moisés trazia aquele depósito, aquele presente com todo carinho. Mas quando chegou perto do povo e viu a desgraça feita, Moisés ficou irado. E eu diria que ele ficou irado, mas não pecou. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Moisés ficou irado pelo Senhor, por causa das coisas de Deus. Como Jesus também um dia arrancou do chicote e expulsou do templo os vendilhões. A minha casa será chamada casa de oração. E a minha Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Para vocês notarem como foi grande o pecado daquele povo. Pecado tão grande que fez o homem mais manso da terra se desequilibrar. Ficar descompensado e quebrar as tábuas da lei. Mas Moisés não fez só isso. Ele pegou o bezerro. Pregou um sermão para o povo enquanto queimava o bezerro no fogo. Pregou um sermão para o povo enquanto moía o bezerro de ouro queimado. Pregou um sermão para o povo enquanto misturava aquele pó de ouro na água e dava para o povo beber. Moisés poderia ter feito a destruição daquele bezerro de várias maneiras. E eu vou tentar rapidamente explicar aqui as três maneiras que Moisés poderia ter usado. Primeiro, ele poderia ter usado um processo mecânico. Ele poderia ter moído aquele bezerro de ouro e poderia ter misturado aquele pó de ouro na água. Mas aconteceria o seguinte, o ouro não se misturaria com a água, porque o ouro é muito mais pesado do que a água. E para ser mais exato, o ouro pesa 19,5 vezes mais do que a água. Ele afundaria e o povo não beberia, só beberia água. Mas Moisés poderia ter usado um segundo processo, o processo químico. Ele poderia ter misturado aquele ouro do bezerro em algum produto químico altamente forte, corrosivo. Misturado tudo aquilo na água e num processo de suspensão, o ouro misturado com o produto químico ficaria por cima da água. Não daria certa a ilustração que ele queria dar. A ilustração não ficaria correta. Moisés usou um processo diferente, porque Moisés era um homem preparado para ser um grande faraó, e ele estava tão preparado para ser um grande faraó, que se tivesse sido faraó, teria sido o maior de todos. Mas Moisés, pelo poder do amor de Deus, preferiu rejeitar as glórias temporárias do Egito e viver e sofrer por um pouco de tempo com o povo de Deus e depois alcançar aquela glória que é eterna e que nunca passará juntamente com Deus, com o Senhor Jesus e com todos os salvos. Moisés era um homem muito sábio. O que é que ele fez? Pegou o bezerro, queimou o bezerro até virar carvão sólido. Não dava para queimar mais. Pegou aquele carvão de ouro sólido, moeu até não poder moer mais, até virar pó, de um tipo de talco que você assopra e ele vai embora com o vento. Pegou aquele ouro queimado ao extremo e moído igualmente ao extremo, e misturou aquele pó de ouro queimado na água, numa proporção de um pote para cada 100.000 potes. E aquelas pequeninas partículas do ouro queimado, moído, entrando nas moléculas da água, tornaram a água profundamente vermelha. E Moisés, estando com aquele copo de água, a água misturada com o ouro queimado e moído, que ficou profundamente vermelha, Moisés disse, dentro de alguns séculos, o Deus do céu que queria destruir vocês, porque vocês pecaram, ele vai mandar o seu filho Jesus Cristo. e ele vai morrer lá no Calvário. E Moisés sabia dessa história, porque Moisés falava com Deus todos os dias. Deus descia para falar com Moisés na tenda da congregação, e a tenda se enchia de fumaça, e o povo sabia que Moisés estava com Deus. E Moisés disse: dentro de alguns séculos virá o Salvador, o Filho de Deus. E ele vai derramar lá no Calvário o seu sangue. E esta água vermelha simboliza o sangue do Cordeiro de Deus. E todos aqueles que se arrependerem do pecado que cometeram e beberem dessa água que simboliza o sangue de Cristo, terão o seu pecado perdoado. E o povo bebeu. 3.000 não quiseram beber. E Moisés mandou que fossem mortos, porque um dia os ímpios terão que ser tirados do meio do povo, porque senão eles seriam corrupção para a eternidade. No dia seguinte, diz a Bíblia, nos versos 31 e 32, Moisés subiu o monte, lá em cima estava Deus, e Moisés chegou para Deus e disse: Deus, você viu o que eu fiz? Você ouviu o sermão que eu preguei? E Deus disse: eu vi, eu ouvi. Deus, você viu que o povo se arrependeu e aceitou o sacrifício de Jesus como perdão dos pecados? E Deus falou: eu vi. Então, Deus, eu tenho que te dizer uma coisa agora. Ou você perdoa o povo, ou então pode riscar o meu nome do livro da vida. E Deus perdoou o povo. Porque o Deus que é amor é Deus também que é perdão. E todo aquele que acreditar no sacrifício de Jesus terá os seus pecados perdoados. Todo o Antigo Testamento é uma ilustração do sacrifício de Jesus. Em cada morte, em cada sacrifício de cordeiro, estava prefigurado ali, prefigurado o sacrifício do Senhor Jesus. E Moisés subiu o monte, e Deus perdoou o seu povo, porque o nosso Deus é o Deus do amor, mas é o Deus do perdão, amém? Vocês acham que o pecado daquele povo foi grande? Foi. E nós temos pecados grandes? Nós temos dificuldades grandes? Queria dizer a você, com todo o carinho da minha vida e do meu coração, não há pecados que Deus não possa perdoar. Pode ser o mais terrível dos pecados, e eles podem ser em grandes quantidades, não importa. No dia que você tomar do sangue do Cordeiro, no dia que você aceitar o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário, o sangue de Cristo é todo poderoso e todo suficiente para perdoar todos os pecados. A minha Bíblia diz que quando nós confessamos os pecados, Deus é justo, é fiel e perdoa. Amados irmãos, Jesus não veio aqui para condenar as pessoas, Ele veio aqui para salvar as pessoas. E eu lamento profundamente cada vez que eu leio João 1,11, onde a minha Bíblia diz que veio para o que era seu e os seus não o receberam. É como se você tivesse a sua casa, a sua família, e numa noite escura de tempestade você chegasse em casa e batesse à porta e dissesse para sua mãe: mãe, sou eu, é o Neumuel. E a mãe fechasse a porta na sua cara e dissesse: eu não conheço você. Ou chegasse em sua casa e o seu pai viesse atender a porta, e você dissesse: pai, sou eu, a Maria. E o pai fechasse a porta na sua cara e dissesse: eu não sei quem você é. Esta é uma das frases mais tristes da palavra de Deus. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas pertinho desse verso tem o outro verso, 12, onde a Bíblia diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha, embora aqueles que deveriam receber a Jesus não o receberam, esse a todos quantos o receberam, inclui a mim. E inclui a você. A você. E a você. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Hoje, o Deus que é amor e que também é perdão, está oferecendo o seu braço forte, a sua mão. Ele quer nos conduzir desta vida para a eternidade. Olha, quase todos os grandes eventos desta vida, quase todos, estão jungidos, estão ligados a algum monte. Esse evento do qual eu estou mencionando está ligado a um monte. E eu queria hoje, de uma forma muito especial, convidar você para que juntos subamos a montanha e nos encontremos com o Senhor, que é o Deus do amor, mas é também o Deus do perdão. Deus está falando ao nosso coração hoje, porque Deus quer nos perdoar. E se existe um sentimento que é grandioso, maravilhoso e abençoado nessa vida aqui, é o sentimento de ter sido perdoado. Como Deus é maravilhoso. Assim como Deus perdoa Pedro, assim como Ele perdoa as outras pessoas, assim como Ele perdoa Maria, assim como Ele perdoa Zaqueu, assim como Ele perdoa Davi, Deus quer nos perdoar. Sabe, talvez o nosso pecado não seja pior do que o pecado de Pedro, de negar a Jesus 3 vezes. Talvez o nosso pecado não seja pior do que o pecado de Davi, de cometer adultério, assassinato, cobiça e um monte de outras coisas mais. Talvez o nosso pecado não seja tão grave quanto os pecados da mulher, aquela mulher que fora apanhada em adultério. Talvez os nossos pecados não sejam tão graves quanto de Zaqueu, que roubava o seu próprio povo, enriquecendo-se ilicitamente. Mas de uma coisa eu sei: não importa o tamanho do pecado, o que importa é o Deus que é perdão. Amém? Os pecados podem ser muitos, podem ser grandes, não importa. Os pecados podem ser importantes ou não importantes. O que importa realmente é que Deus quer nos perdoar plenamente. E hoje Deus quer oferecer esse perdão. E esse perdão de Deus, ele passa por uma montanha. Esse perdão de Deus passa por um monte, o Monte Calvário. Os estudantes olham para o Everest, é alto, é grande, é um alto monte. Mas como filho de Deus, eu olho para o Calvário. E para mim o Calvário é muito maior, é muito mais alto. Porque foi lá no Calvário que o Senhor Jesus derramou o seu sangue por mim. E é o sangue que perdoa. E eu queria dizer a você uma coisa. Na hora que Jesus morreu, trovejou, choveu. E aquele sangue do Senhor Jesus que caiu ali, naquela montanha, ele foi levado pela água. E aquela água foi para o mar. E a água sobe em vapor e desce sobre a terra. E eu poderia fazer uma linda ilustração dizendo que aquele sangue que ele derramou já caiu nesta terra muitas e muitas vezes. Mas não é esta a ilustração que eu quero fazer. Eu quero dizer que um dia um homem procurou a Jesus. Tinha anoitecido, ele não queria ir nas horas claras, e ele foi à noite, era um mestre, um teólogo. E ele quis falar com Jesus. E Jesus, olhando para ele, disse assim: olha, do mesmo jeito que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí ele completou com aquele verso que o pastor Edson falou com vocês no começo: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu poderia concluir hoje falando uma porção de coisas, mas eu escolhi dizer uma coisa apenas. Se você olhar para Jesus e confiar no seu sacrifício, você será perdoado. Se você olhar para Jesus e confiar naquilo que Ele fez na cruz, você será perdoada. Porque Jesus veio para que nós fôssemos perdoados. Aquela história lá do passado, de Moisés, trabalhando com o povo, ilustra o trabalho que Jesus está fazendo hoje. E diante do Pai, ele está dizendo: Pai, se ele aceita o meu sacrifício, ele merece o meu perdão. Se ele me aceita, ele merece ser filho da família de Deus. Pai, se ela me aceita, ela virá morar comigo aqui muito em breve. Essa é a ideia de Deus. Porque o Deus que é amor é também perdão. E esse amor de Deus tem mexido com os corações. O perdão de Deus tem trabalhado com as pessoas. E se você olhar ali dentro, você verá algumas pessoas que hoje estão abrindo o seu coração, estão dizendo publicamente para todos nós aqui e para milhares e milhares de outras pessoas. Estas pessoas estão dizendo: nós aceitamos o sacrifício de Jesus. Deus abençoe a Maria Filomena. Deus abençoe a Ângela. Nesta hora, quando os pastores Gerson e Johnny vão exercer a ordem de Jesus de batizar, o nome de vocês, queridas, está sendo escrito no livro da vida do Cordeiro. A partir desse momento, vocês podem chamar a Deus de Pai. Porque todos aqueles que passam pelas águas do batismo recebem de Deus aquela voz poderosa que diz: este é o meu filho, esta é a minha filha em quem eu tenho prazer. Foi difícil chegar aqui, não foi, Maria? Foi difícil, não é, Ângela? Mas daqui para frente, como filhas de Deus, vocês terão a bênção do Espírito com vocês, o Espírito Santo. E a alegria de viver a vida aqui com Jesus e, quando Ele vier, o privilégio de ir com Ele e com todos os salvos para a eternidade. E para que isso seja real na vida de vocês, os pastores, como ministros ordenados, batizam nesta hora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essas duas meninas lindas, a Gabi, Gabriela, e a Fer, a Fernanda, são filhas da Ângela. Um dia desses eu li um texto bíblico de Joel 2:28, onde a palavra de Deus diz que vossos filhos profetizarão. E nós já tivemos oportunidade de aprender aqui pela palavra de Deus que o profeta não é só aquele que prediz o futuro. O profeta é aquele que leva uma mensagem de Deus. E eu queria que vocês soubessem que uma dessas meninas foi usada por Deus como profetisa. Que Deus abençoe você, viu, Gabi? O pai dessas lindas garotas, há alguns meses, um pouquinho mais de um ano, num assalto, morreu. Mas o pai sempre dizia para Gabi: vá para a igreja, procure a igreja. E muitas vezes ela convidava a mãe para ir à igreja. E a mãe dizia: não, vá você. Mas finalmente, depois de alguns meses, a mãe começou a acompanhar a filha. E hoje nós temos a alegria de ver as três aqui. A mãe já foi batizada e agora as duas meninas serão batizadas. Que Jesus escreva agora o nome de vocês no livro da vida. E que vocês, como meninas de Deus, vivam para servir ao Senhor. E junto com a mamãe, que vocês se preparem para a eternidade, porque muito em breve Jesus voltará. E os pastores vão batizar vocês, Fernanda e Gabriela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queria chamar o Tarsis aqui, para juntos concluirmos o programa de hoje. Agradecendo a Deus por algumas coisas. Em primeiro lugar, por estas vidas preciosas que hoje foram batizadas. Agradecer a Deus porque, com certeza, aqui, aí e em tantos lugares, o Espírito de Deus está trabalhando nos corações. E eu tenho certeza absoluta que, da mesma maneira que nas reuniões anteriores, onde milhares de decisões foram tomadas, hoje, tantas outras decisões estão sendo tomadas. Olha, se você tem um pecado, pode ser grande e aparentemente impossível de ser perdoado, eu queria que você se aproximasse agora do Deus do perdão. O Deus que atendeu o pedido do seu servo Moisés: perdoa o povo, meu Deus. Eu queria que você também não apenas se aproximasse desse Deus, mas que também falasse com esse Deus a favor de outras pessoas. Hoje aqui, e em tantos outros lugares, milhares de pessoas precisam tomar a decisão do lado de Deus, mas não estão conseguindo. E eu queria que você ocupasse o lugar de Moisés agora, intercedendo por essas pessoas. A oração intercessória tem um poder sobrenatural, não dá para explicar. É como se numa balança criasse um peso enorme em favor da pessoa pela qual você está orando. Um dia Abraão subiu a montanha. Deus o convidou para subir a montanha. E Deus queria que Abraão arrancasse de dentro do seu coração o filho. O filho era tudo que tinha, esperou tantos e tantos anos. Mas o filho estava ocupando o lugar de Deus. E talvez hoje de noite, alguma coisa na sua vida, no seu coração, esteja ocupando o lugar de Deus. E eu queria convidar você para subir a montanha. E lá em cima da montanha, junto de Deus, sacrificar a Deus aquilo que está atrapalhando o seu relacionamento com Deus. E eu queria convidar você para subir a montanha e lá junto de Deus, confessar o seu pecado. Eu quero convidar você para subir a montanha e lá junto de Deus interceder pelas pessoas. Eu não sei em qual destas ou de outras situações você está, mas numa delas você e eu nos encaixamos. E eu quero que você tome uma decisão de subir a montanha agora. Porque a montanha é o lugar onde Deus nos espera. A montanha é o lugar onde Jesus deu a vida para nos salvar. Quantas vidas! Mas de que adiantaria Jesus salvar tantas e tantas vidas se não salvasse você? Se não me salvasse? Jesus quer me salvar. Ele quer salvar você. E Ele só pede uma coisa hoje: filho, suba a montanha, venha aqui onde eu estou. E o que você precisar, você vai ter. Eu vou dar. Venha. Não sei quem de vocês daqui ou daí gostaria de ser a primeira pessoa a se levantar, silenciosamente, não precisa dizer uma só palavra, mas no seu coração, na sua mente, em silêncio, diga para Deus por que é que você está se levantando. Se é para confessar um pecado, se é para tirar de dentro do coração aquilo que está ocupando o lugar de Deus, ou se é para interceder por alguém. E se for isso, fale o nome desse alguém para Deus, na sua mente, no seu coração. Deus abençoe você que já se levantou aqui, você que já se levantou aí no auditório, você que está em casa, mas também está se levantando, você que está no rádio, na internet, mas que também está tomando uma decisão. E ore enquanto Tarsis canta essa música, porque essa música ela fala fundo ao coração. Ela não conta apenas a história, mas ela fala de um Deus que é amor e é perdão. Não apenas e tão somente na essência, mas também na prática. Jesus e seu sacrifício. É Deus praticando o perdão. Perdão que quer nos alcançar agora. Thank you.
foi a ordem dada a Abraão. Mas desta vez, cordeiro não havia no altar. Seu filho ali curvado estava em submissão. Sua vida era o preço do louvor. Se o meu louvor exige entrega, eu quero entregar. Quem sabe o que de mais precioso houver, se mesmo a vida me impedir, que Deus me ajude a conseguir depor meu tudo em seu altar. Vai, sobe ao monte, foi a ordem dada a Jesus. Vai ao Calvário e sofre a dura morte numa cruz. Tamanho sacrifício alcançou o céu. Sua vida foi o preço do Se o meu louvor exige entrega, eu quero entregar. Quem sabe o que de mais precioso houver, se mesmo a vida me impedir, que Deus me ajude a conseguir depois. Seu nome honrado ainda mais, se eu nele confiar. Se o meu louvor exige entrega, eu quero entregar. Quem sabe o que de mais precioso houver. Que Deus me ajude a conseguir depor meu tudo em seu altar. Nós
vamos agora orar, e você que quer um dia estar num outro monte com Jesus, o monte de Sião, eu vou pedir que você levante a mão, aqui no auditório e em todos os lugares onde essa mensagem está chegando. Você que quer estar no monte com Jesus para sempre, levante a mão e fique com a mão levantada. Eu vou pedir a Deus que os anjos registrem a nossa decisão. Segurem a mão levantada. Querido Pai, nós queremos subir o monte para estarmos com Jesus. Porque no monte há perdão. Porque no monte, na companhia de Jesus, os ídolos desta vida são tirados. Porque no monte, com Jesus, nós podemos pedir em favor das pessoas que nos são caras. Abençoa o teu povo, Pai, cada um de nós, cada homem, cada mulher, cada moço, cada moça, cada menino, cada menina. E permita que quando Deus reunir a família do céu e a família da terra lá no monte de Sião, nenhum de nós falte. Oramos agradecidos em Jesus. Amém.